dia, galera! Bem-vindos ao Loop Matinal dessa quinta-feira, dia 12 de novembro, com as notícias mais relevantes sobre o mundo da tecnologia. Quem fala aqui é o Marcos Mendes, e hoje no seu Loop Matinal eu vou falar do novo app de notícias do Facebook, reviews do iPad Pro e preço dele aqui no Brasil, app que roubava informações do pessoal do Instagram, fim da cobrança do roaming doméstico aqui no Brasil, e um app de troca de mensagens novo do Tumblr. Vamos lá! Quantos serviços de troca de mensagem você usa? Tem o Telegram, tem o Facebook Messenger, o WhatsApp, o WeChat, dá pra mandar mensagem pelo Twitter, pelo iMessage do pessoal do iOS, pelo Instagram. Já deu pra entender, né? A opção é o que não falta. Mas parece que isso não foi o suficiente para impedir o Tumblr de tentar entrar nesse mercado também, apesar aí da vasta oferta de apps que já faz essa mesma coisa. Eles anunciaram ontem que tanto nos apps de iOS quanto de Android e também na plataforma web, os usuários do Tumblr vão começar a ver uma espécie de um balão de conversa com um smiley dentro, e aí você vai poder mandar mensagem para seus amigos, vai poder mandar mensagem privada, etc. Só não vai dar, pelo menos por enquanto, para mandar mensagens para blogs privados e blogs em grupo, de resto tá tudo liberado. O recurso vai chegar para todo mundo daqui a algumas semanas, mas eles já estão oferecendo uma forma dos usuários terem um acesso antecipado a ele. Se o balão de mensagem aparecer para algum amigo seu, vai ser só esse amigo mandar alguma coisa para você e pronto, vai valer para você também. E se esse balão aparecer para você, é só você mandar mensagem para seus amigos que eles também vão conseguir começar a usar a plataforma de mensagens nova do Tumblr. O negócio agora é esperar para ver se o pessoal vai adotar ou se essa vai ser uma daquelas novidades que ninguém lembra depois de algumas semanas de lançamento. Sinceramente, eu aposto nessa segunda possibilidade. Se tem um mercado que já está bastante saturado e todo mundo já encontrou mais ou menos ali o seu app preferido, esse é o mercado de troca de mensagens. Mas vamos ver, vai que dá certo. Ontem também foi o dia do Facebook lançar o Notify, que é um app que eu falei aqui dia desses, que te envia notificações de notícias postadas pelos sites que você quiser seguir lá no app novo deles. Tem mais de 70 veículos de notícia que já estão populando o app, e você pode seguir, por exemplo, a CNN, Comedy Central, Weather Channel, a Bloomberg, e sempre que sair alguma coisa nova desses sites, você recebe uma notificação. Uma coisa que é legal do app é que ele analisa o seu perfil do Facebook e sugere coisas novas para você seguir, e isso aumenta a chance de você descobrir uma fonte nova de notícias, o que é sempre bem-vindo. O Notify, por enquanto, só está disponível para iOS e na App Store americana. Logo, logo ele chega tanto para o resto do mundo quanto para Android. Um aplicativo para Instagram chamado InstaAgent foi removido da App Store e do Google Play porque ele basicamente estava roubando as senhas e os nomes de usuários de todo mundo que estava baixando e usando o aplicativo. Esse é um daqueles apps que oferece a possibilidade de ver quem visitou seu perfil, ver quem não te segue, esse tipo de coisa, e todos os logins de quase 1 milhão de pessoas que baixaram e usaram o app estavam sendo armazenados num servidor sem nenhuma encriptação. E aí o que aconteceu foi que essas informações dos usuários começaram a ser espalhadas por aí, o que explica uma coisa que muita gente viu ultimamente, que era foto com like que ninguém lembrava de ter dado, número de pessoas seguidas aumentando do nada, teve até caso de foto aparecendo do nada em alguns perfis, etc. O InstaAgent chegou a ficar em primeiro lugar da App Store de vários países do mundo antes de ser removido de lá e no Google Play também. Se você baixou o app, vale a pena você trocar sua senha para evitar qualquer tipo de dor de cabeça, né? Vamos ver se depois desse susto, o Instagram passa a oferecer a verificação em 2 passos, que é uma coisa que todo serviço sério já deveria oferecer hoje em dia. Agora uma notícia boa vinda do Senado, raridade, hein? Ontem a Comissão de Serviços de Infraestrutura do Senado aprovou uma lei que proíbe que as operadoras façam a cobrança do roaming nacional, que já está fazendo hora extra mesmo, né? É um absurdo que uma coisa assim ainda exista hoje em dia, e agora essa lei vai para a Câmara dos Deputados para ver se ela é aprovada. Isso não significa que não vá mais existir taxa para ligações para outras cidades, para outros países, nem nada assim. O que vai acabar é aquela cobrança extra que você recebia quando você fazia, até quando você recebia uma ligação no celular, enquanto estivesse fora da sua área de DDD. Agora é ficar de olho para ver o que a Câmara dos Deputados vai decidir, mas pelo menos ela passou pelo Senado, o que já é motivo para a gente comemorar. Ontem o iPad Pro começou a ser vendido em um monte de países e com isso os reviews do aparelho começaram a aparecer por aí. Os principais veículos de tecnologia tiveram acesso a ele já faz mais ou menos uma semana e ontem eles postaram as primeiras impressões e alguns reviews do iPad Pro. A maioria das análises fala que o iPad Pro é bastante promissor e o processador A9X faz com que ele seja até mais poderoso do que os MacBooks, mas que o iOS limita um pouco da capacidade dele. A expectativa geral é que agora que a Apple faz essa espécie de tablet feito para ser usado como laptop, isso ajude a acelerar a evolução do iOS no iPad para deixar ele tão produtivo quanto a própria Apple quer que ele seja. Se você quiser ler alguns reviews legais do iPad Pro, a gente separou aqui os principais, com as opiniões mais abrangentes sobre hardware, software, os acessórios. Mas se você só tiver tempo ou paciência de ler um review só, eu recomendo que você leia o do Federico Vittiti, do Mac Stories. Ele fez, sem dúvida, o review mais completo do iPad Pro que apareceu por aí, e o fato dele ter adotado o iPad como computador principal dele já faz alguns anos, dá para esse review uma dimensão que os outros não têm. Muita gente está na dúvida se o iPad Pro consegue mesmo substituir um laptop no dia a dia, e ele se esforçou bastante para tentar apresentar o maior número possível de informações e opiniões para você poder tentar tirar suas próprias conclusões sobre isso. O Federico Vittiti é bastante conhecido por fazer uns reviews bem completos, bem compridos, e esse do iPad Pro não é exceção. Ele mandou muito bem, e se você tiver interesse no iPad Pro, corre lá no Mac Stories que o post vai ser bem útil para você. Agora, a má notícia. Ontem o Mac Magazine descobriu o link da página brasileira de compra do iPad Pro lá no site da Apple, e o susto foi enorme. A Apple já tirou a página do ar, agora quando você tenta acessar o link você é redirecionado para a home do site da Apple, mas em resumo, o iPad Pro aqui no Brasil vai custar entre R$7.300 para o modelo mais simples e R$9.700 para o modelo topo de linha. O Apple Pencil, que lá nos Estados Unidos custa $99, vai custar R$750 aqui, e o teclado, que lá custa $170, vai chegar aqui por R$1.300. É claro que, vale lembrar, né? Até que os preços apareçam definitivamente no site da Apple, tudo pode mudar. Nada impede que a Apple revise esses preços para mais ou para menos até o dia que ela resolver anunciar oficialmente quando cada coisa vai custar, mas com essas informações de ontem já dá para ter uma ótima ideia do quanto você vai ter que desembolsar se quiser comprar o tabletão da Apple. Agora, é curioso como as coisas são. Algumas horas antes do Mac Magazine publicar os preços do iPadão no Brasil, eles já tinham postado uma matéria que explora justamente os preços da Apple no Brasil e tenta entender o que faz com que tudo da maçã chegue por aqui com tantos zeros na etiqueta. A exemplo do que eu disse aqui esses dias, quando dei a dica de leitura do texto do blog do iPhone, que faz um estudo focado no preço dos iPhones no Brasil ao longo dos anos, é inegável que tudo da Apple chega bem caro aqui pra gente e ninguém acha divertido ficar pagando mais caro nas coisas. Com isso em mente, esse post do Mac Magazine procura comparar o histórico do preço de vários produtos da Apple com os dados de inflação e da variação da taxa cambial para investigar o que é que pode fazer com que as coisas cheguem tão caras aqui pra gente. Se você se interessa por esse assunto, que é sempre delicado porque os trolls estão ali sempre à espreita, vale a pena passar lá no site e ler esse estudo que eles fizeram, porque a coisa está bem completa, bem ponderada, bem explicadinha. É isso aí, galera. O Loop Matinal do Loop Infinito vai ficando por aqui. Os links das notícias de hoje vocês encontram aqui na descrição do episódio e também lá no soundcloud.com/loopmatinal. Se você quiser falar comigo no Twitter, é só procurar por MVC Mendes, que eu tô sempre por lá. Beleza? Então é isso aí. Obrigado a todos pela audiência. Não deixem de se inscrever lá no canal do Loop Infinito no YouTube, e eu volto amanhã de manhã. Falou!